Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Convocação extraordinária do Congresso para debater calamidade pública é defendida por senadores. O projeto destina prêmios de loteria não resgatados ao combate da pandemia. Comissão mista da Covid-19 entrega relatório ao presidente Jair Bolsonaro. Boa noite. A Comissão Mista da Covid-19 entregou hoje o relatório final ao presidente Jair Bolsonaro. O documento analisa as ações do governo no combate à pandemia e traz recomendações como aperfeiçoar o programa de vacinação e divulgar dados sobre a ocupação de leitos. Repórter Roberto Fragoso.
O relatório final da Comissão Mista da Covid, aprovado em dezembro, tem quase 300 páginas e traz recomendações divididas em 6 áreas-chave para o enfrentamento da pandemia: saúde, economia, educação, cidadania, sistema financeiro e crédito e fiscalização. O documento critica a politização da vacina e pede que os critérios para a escolha do imunizante sejam técnicos. Sugere ainda a ampliação da transparência quanto à divulgação das taxas de ocupação de leitos públicos de UTIs em todo o país. O presidente do colegiado, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou que o trabalho de conter os efeitos não vai terminar assim que a pandemia acabar.
Nós temos que continuar extraindo deste documento ações e providências que devem dar seguimento no ano 2021. Nós não podemos viver eternamente em crise. Nós temos que virar a página de décadas perdidas. Senão não justifica a vida, não justifica a nossa existência aqui no Congresso Nacional, se não for um arauto de transformação para melhor.
O grupo sugere ainda a ampliação do microcrédito e a manutenção do apoio ao sistema financeiro como fundos garantidores de empréstimos, além da revisão de renúncias fiscais.
Reforma tributária, PEC emergencial e a regulamentação do Sistema Nacional de Educação devem ser as prioridades do Congresso em 2021, segundo o presidente da Comissão de Educação do Senado. Dário Berger considera que a aprovação do Fundeb permanente foi um exemplo de que, mesmo em um ano difícil, o país conseguiu avanços em 2020. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Educação nos últimos 2 anos, Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, destacou que 2020 foi desafiador sob vários aspectos, político, econômico e de saúde pública. A operação quase de guerra para permitir votações remotas no Congresso Nacional assegurou a aprovação de várias medidas emergenciais para mitigação dos efeitos da pandemia e propiciou a mudança na Constituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de temporário para permanente. Dário Berger elencou o que considera prioridades neste novo ano.
Penso que é prioridade aprovar as reformas, especialmente a reforma tributária e a chamada PEC emergencial, que trata do ajuste fiscal. Além disso, também o projeto do qual eu sou o relator, que irá implementar o Sistema Nacional de Educação no país.
O Sistema Nacional de Educação quer estabelecer as regras de colaboração entre municípios, estados e a União em relação ao ensino. O autor do projeto, Flávio Arnes, senador do Podemos do Paraná, diz que a fragmentação das competências entre os diferentes entes federados e o baixo nível de articulação entre eles têm sido apontados como fatores de ineficiência e de manutenção das desigualdades em matéria de educação.
Os prêmios de loteria que não forem retirados poderão ser destinados para o combate à pandemia. É o que prevê um projeto de lei em análise no Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, o projeto destina o dinheiro de prêmios de loteria não resgatados pelos ganhadores para ações de combate à pandemia. De acordo com a proposta, esta destinação especial vale apenas quando decretado estado de calamidade pública. Rose de Freitas informou que, segundo dados da Caixa, só em 2019 mais de 330 milhões não foram resgatados. Ao ressaltar que a pandemia gerou danos econômicos e sanitários, a senadora disse que um ponto crítico é o atendimento em saúde. Para ela, esse dinheiro pode ser utilizado para equipar os hospitais públicos.
Prêmios da loteria da Caixa Econômica Federal que não foram resgatados e que estão lá no banco apenas rendendo para a própria Caixa Econômica, quando nessa situação de crise tudo absolutamente necessário, que a gente procure recurso suficiente para respirador, para equipar os hospitais, para ter facilidade de mobilidade para os pacientes que precisam chegar a algum lugar para ter um tratamento adequado.
Pela legislação em vigor, os valores de prêmios não reclamados são encaminhados ao FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. A proposta ainda aguarda a deliberação do Senado.
A possibilidade de convocação de sessão legislativa extraordinária do Congresso vem ganhando o apoio de alguns senadores. Um requerimento com essa finalidade foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira para debater a prorrogação do estado de calamidade pública e do auxílio emergencial. Outro tema que seria tratado na sessão é a agilidade do processo de vacinação no país. Alessandro Vieira está colhendo assinaturas para que o requerimento possa ser protocolado junto à mesa. O estado de calamidade pública, decretado em março, terminou em 31 de dezembro e o fim da vigência dificulta a destinação de recursos para políticas de assistência social e ações emergenciais na saúde e no setor produtivo. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, uma das que assinou o requerimento, afirmou em entrevista à Agência Senado que tanto a vacinação quanto a renda mínima salvam vidas. Ela é a favor da suspensão do recesso do Congresso para a votação de projetos urgentes. Para o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, há urgência nesses temas e o Congresso precisa se posicionar e discutir as questões emergenciais ligadas à pandemia. Também pelas redes sociais, o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, informou ter assinado o requerimento para a sessão extraordinária. Para ele, os números de mortes por dia é apavorante e já existe o risco de uma terceira onda em agosto, caso não haja vacinação geral. Senadores lamentaram a saída da Ford após 100 anos de produção no Brasil. Ontem, a marca anunciou que foram encerradas as atividades das fábricas em Camaçari, Bahia, e Taubaté, São Paulo. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Ford anunciou o encerramento definitivo das atividades no Brasil. Serão duas fábricas fechadas imediatamente, Camaçari, na Bahia, e Taubaté, em São Paulo. E no fim do ano, se encerram as operações em Horizonte, no Ceará. A empresa tem mais de 6 mil funcionários no país. Segundo a Ford, a decisão foi tomada porque a pandemia ampliou a capacidade ociosa da indústria e a redução das vendas, resultando em anos de perdas significativas. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, lembrou que a montadora se instalou no estado atraída por incentivos fiscais e, com a convalidação, deixou de pagar cerca de 2 bilhões de reais em tributos.
Teve aqui todos os incentivos, o terreno com terraplanagem, os incentivos fiscais do estado, do governo federal, teve juros equalizados. A Ford deu um duro golpe no polo industrial de Camaçari de forma inesperada. Acredito que é uma empresa sem compromisso social que faz e pratica o capitalismo selvagem.
Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, o Brasil precisa de políticas industriais mais eficientes.
E jamais poderíamos receber como normal o fechamento de uma indústria como a Ford. Com certeza o mercado tem suas regras, mas certamente os fatos demonstram que falta ao governo federal políticas industriais e de emprego muito mais competentes e eficientes. A insegurança da política do atual presidente e o custo do Brasil dificultam em muito os negócios para o nosso país.
A montadora vai continuar oferecendo assistência técnica no Brasil e vendendo carros trazidos da Argentina e Uruguai. Para o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a permanência da Ford nos países vizinhos desmonta o argumento de que a taxação de grandes fortunas seria um problema para as indústrias.
Capital não tem pátria, né? Capital não pensa de gratidão, não pensa no país onde se instalou. Todas as vantagens foram ofertadas pelo governo da Bahia. Tudo o que a Ford queria conseguiu lá. Eu que tenho um projeto para taxar grandes fortunas e as críticas que surgem no Brasil e até do ministro Paulo Guedes é de que taxar grandes fortunas o capital vai evadir, vai embora. A Ford está indo exatamente para a Argentina, ficando na Argentina onde acabam de taxar as grandes fortunas.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.